Ted Hildebrand, História do AT, Literatura e Teologia, Aula 17. Direitos Autorais Símbolo de Copyright 2020, Ted Hildebrand. Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento. Curso, Palestra 17 sobre o livro de Deuteronomio, As Instituições de Israel e os Vários. Compreensão do conceito de direito. 10 Mandamentos, Bigel C. Spemes, 0 horas menos 2 horas e 9. Tentaremos ler a maior parte do livro de Deuteronomio hoje, embora nós provavelmente não conseguirá passar por tudo isso. Haverá algumas coisas difíceis. Explicar hoje, então no que diz respeito a questões cognitivas, este é provavelmente o dia mais difícil que teremos. Tem no curso. É uma coisa bem pesada. Estaremos lidando com lei e graça e diferença entre o Antigo e o Novo Testamento e coisas assim. Então haverá algum material bastante interessante. Antes de chegarmos ao conteúdo pesado, vamos fazer algo mais leve. Coisa. Em primeiro lugar, quero ensinar-lhe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base. Eles são chamados de estipulações gerais. Eles são meio fundamentais. A tudo mais na lei. Tive dificuldade em memorizar o 10, é como o 12. Apóstolos, você sempre perde um, você tem que passar por eles algumas vezes. Então eu decidi fazer um acróstico bobo aqui para isso. Então aqui estão os 10 mandamentos.
Big Elk Spams, ok?
Agora, da minha geração, vocês sabem o que spam é. Provavelmente as pessoas não sabem o que é spam. Spam, eles colocam essas coisas em uma lata. E permanece bom por 30 anos. Na verdade, vocês provavelmente estão comendo o spam que construído quando eu estava no ensino médio. Ninguém sabe realmente o que é spam, mas deveria ser um substituto da carne. Ok, então grandes spams de LC. É assim que faremos os 10 mandamentos. Sem blasfêmia, 2 horas e 10 menos 3 horas e 32. O grande, aqui será tudo sobre Deus. A primeira será, sem blasfêmia. Não. Blasfêmia. Não tome o nome do Senhor seu Deus de maneira leviana ou trivial. Ser. Sendo sincero com você, não sei o que fazer comigo mesmo na sua geração. Eu ouço estudantes. Mesmo no campus de Gordon e meu filho trouxe para casa uma namorada que ele tinha, e...
Machine translated by Google. 2.
Todas as outras palavras que saíam de sua boca eram, oh, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Em vez de... Ao dizer ponto de exclamação, as pessoas dizem, oh meu Deus. Isso é tomar o nome de Deus de uma forma. Maneira leve e trivial. Deixe-me ilustrar isso para você. Um professor se levanta na frente de um alto. Aula escolar em Massachusetts, você conhece Massachusetts como são as escolas aqui, e um. A professora se levanta e de repente a professora bate a perna na mesa e ela diz, oh meu Deus. Ok, isso é permitido em uma escola de Massachusetts. Claro, seria. A mesma professora se levanta e vai assim cruzando as mãos e baixando a cabeça, oh meu Deus. Isso é permitido ou não? Não, ela perderia o emprego. Então eu estou dizendo que é realmente interessante. Acho que você precisa pensar em usar o nome de Deus e como você faz isso, se você o usa de maneira leve e trivial. Ele diz que eu não quero meu nome usado de forma leve e trivial. Sem blasfêmia. Nada de ídolos e outros deuses, 3 horas e 33 menos 4 horas e 37. Sem ídolos. Nenhum ídolo seria eu, em Big. Novamente não adoramos Baal. Asherah e Dagon. Não temos ídolos de pedra. Algumas pessoas diriam que temos ídolos de carro, dinheiro, casas e coisas assim e você poderia argumentar dizendo. Essas coisas são ídolos. Também penso nos ídolos que criamos em nossa mente. Quando nós conceituar Deus de uma forma que é muito menos do que Ele realmente é. Você tem que ser cuidado em se sentir confortável com sua própria maneira de conceituar Deus. O final do livro de 1 João ele nos avisa, cuidado com os ídolos. Então eu acho que isso é um coisa realmente válida. Na verdade, tive que enfrentar meus próprios ídolos e perceber minha própria idolatria. O século 21. Não estamos mais adorando Baal, mas fazemos nosso próprio tipo de 21º. Ídolos do século. Portanto, não deveria haver blasfêmia, nem ídolos, nem outros deuses diante de mim. Então, não deveria haver outros deuses antes de mim. Esses três, sem blasfêmia, sem ídolos e sem outros deuses, esses são todos focados em Deus. Spams DLC, 4 horas e 38 menos 8 horas e 7. Agora o LC não está mentindo. Isso é bastante aparente. Não há mentira. Não sei, não é capitalismo. Quero dizer, sem cobiça. Nossa cultura é construída sobre a cobiça. Então não deveria haver mentira, não. Cobiçar, não cobiçar a casa do vizinho. Não cobiça a esposa do seu vizinho. Não.
Machine translated by Google. 3.
Cobiça as coisas do seu próximo e, portanto, nada de cobiça. Este é um problema real na América, onde todo mundo cobiça as coisas dos outros. É parcialmente assim que nosso país é construído. Então, não deveria haver mentira, nem cobiça, nem roubo. As pessoas têm direito à privacidade. Propriedade. É assim que você diria isso em um sentido positivo. As pessoas têm o direito de propriedade pessoal. Você não deve roubar seus pertences. Seu colega de quarto todo. Roubar suas coisas. Tenha cuidado, roubar não é bom. É um pecado contra Deus. Sem mentir, sem cobiçar, sem roubar. O que nenhum roubo faz é dizer que uma pessoa tem o direito à propriedade pessoal. Deixe-me levar isso, você não deveria mentir, o que significa, como? Você colocaria isso em um sentido positivo. Você deveria dizer a verdade. Então você deveria ser um orador da verdade. Você não deveria mentir, você deveria ser um orador da verdade. Você não deveria cobiçar coisas de outras pessoas para conseguir para você mesmo. Em vez disso, você deve ser generoso. E o mesmo acontece. Você vê como cada um deles pode ser girado e colocado de uma forma positiva. Você não deveria roubar coisas, mas você deveria preferir dar generosamente a outras pessoas. Agora, pais, honrem a vosso pai e a vossa mãe, para que os vossos dias se prolonguem. A Terra. Então este é o que trata dos pais. Este é o único positivo. Todos. Outras são, não minta, não roube e não faça isso ou aquilo. Este é um ponto positivo. Honre seu pai e sua mãe. É uma grande coisa. Você sabe que isso entra na questão. O que eu faço quando meu pai e minha mãe não são honrados? Você sabe, minha mãe era viciada em drogas e meu pai me abandonaram. Chega a ser uma situação realmente difícil, como? Você honra os pais. É uma situação complicada às vezes. Sem adultério. É para adultério. Sem adultério. Jesus fala sobre isso no Novo Testamento. Jesus diz, vocês ouviram dizer desde os tempos antigos, não cometerás adultério. Jesus fala sobre isso no Novo Adultério. Mas o que Jesus diz? Mas eu vos digo, quem olha para as mulheres concupiscência em seu coração já cometeu adultério em seu coração. Jesus leva esses mandamentos e os leva ao coração. Ele não diz, eu nunca cometi adultério porque nunca fui casado. Jesus diz que se você tem desejo, você já cometeram adultério. A propósito, na nossa cultura nós realmente aplaudimos adultério. Metade dos nossos filmes são sobre situações adúlteras. Antigamente eles usavam. Usa uma letra vermelha neles. Agora você é um herói em nossa cultura. Na nossa cultura há celebridades.
Machine translated by Google. 4.
Entregar esposas e entregar maridos, e isso é quase aplaudido. Então, adultério, ser. Cuidado com o adultério. Assassinato versus assassinato, 8 horas e 8 menos 11 horas e 1. Nenhum assassinato. Nenhum assassinato é o M. Agora observe, aquela Bíblia diz, tu não matarás, ou diz, não matarás. Diz, sem assassinato. Tem alguma diferença entre matar e assassinar? Os israelitas mataram pessoas na guerra. Eles eram violando este mandamento. Não, Deus disse-lhes, em alguns casos, para saírem para ir guerra. Outro caso que eu usaria, como eu, tenho medo de descer a Grapevine Road. Garoto está andando de bicicleta. Essas crianças andam de bicicleta agora, e de repente a criança Desvia na frente do meu carro e eu atropelo o garoto e o mato. Pergunta, eu tenho. Assassinou o garoto. Agora, o garoto está morto. Passei meu carro por cima dele. Então eu o matei, mas matei. Eu o mato. Assassinato implica ódio ou malícia e premeditação. Essas duas palavras são chave, malícia e premeditação. Em outras palavras, não havia maldade em meu coração para com esse garoto. Ele simplesmente desviou na minha frente, eu não conseguia parar. Então, para assassinato, a chave é malícia e premeditação. Em outras palavras, se você planejou antecipadamente matar uma pessoa, e então malícia e premeditação que é assassinato. Você tem que fazer uma distinção entre matar e assassinar. A propósito, até as nossas leis na América fazem uma distinção entre matar e assassinar. Sim. Temos diferentes graus de homicídio e diferentes graus de matança. Quero dizer isso com respeito pela honra dos pais. Suponha que minha sogra tem Alzheimer. Bom ou mal? Ruim. Muito ruim. Suponha que ela tenha no carro e comecei a dirigir o carro. Ela poderia matar alguém. Ela poderia se matar. Suponha que ela pisou no acelerador em vez do freio e perdeu porque a coordenação acabou. Ela poderia realmente bater em alguém e matá-lo. Será que ela ser considerado um assassino? A propósito, ela deveria estar dirigindo um carro. Não. Então isso é uma ilustração ruim. O que eu queria dizer é, vamos supor que uma pessoa fique bêbada e vá. Sai, dirige e eles estão dirigindo bêbados e matam alguém. Eles são um pouco mais responsável do que a minha sogra que tem Alzheimer. Você sabe o que eu estou dizendo. Ela está totalmente fora de si. Agora ela não deveria estar dirigindo o carro no primeiro.
Machine translated by Google. 5.
Lugar, mas uma pessoa que está bêbada é mais responsável. Porque há um descaso. Lá é responsabilidade. Eles fizeram isso com malícia e premeditação. Não, o problema foi que não houve pensamento. Existem diferentes graus de assassinato e assassinato. Então, aí não deveria haver assassinato. O assassinato é feito com malícia e premeditação. Em vez disso, deveríamos afirmar vida. Sábado, 11 horas e 2 menos 11 horas e 39. Por último, o último é o S, é lembrar o dia de sábado para santificá-lo. Portanto, o sábado faz parte dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, Big LC.
Spam!
Você consegue pensar dessa maneira? Sim, senhor, Pedro. Aluno, qual é o LC? Hildebrand LC, Biblioteca do Congresso. Ah, sim, são apenas LC Big LC Spams. Mentir e cobiçar. Shema, DT6, 4SS, 11 horas e 40 menos 13 horas e 26. Estipulações gerais, e por isso quero que você conheça os 10 mandamentos. Outro. A estipulação geral é o que é chamado de Shema. Todo judeu no mundo, eu juro, sabe esses versos. Este é João 3.16 se você é judeu. Deuteronomio 6.4 é chamado de Shema, porque a primeira palavra é Shema que significa ouvir. Ouve, ó Israel, Shema. Israel. Alguns de vocês sabem que, se vocês passarem por uma porta aqui, algum de vocês. Fui a uma casa judaica e quando você entra no batente da porta há um pequeno W na porta. E você os vê indo assim e assim. Alguém já foi a uma casa judaica aí. Você os vê tocar o batente da porta onde há o que parece ser um W. A letra W em hebraico é esse som, SH. Quando você entra em uma casa judaica eles terão um pouco, isto. Letra, SH. Estará na porta, para lembrá-los quando entrarem em casa de. Lembra o quê? Shema Israel, ouve, ó Israel, Yahweh é nosso Deus, Yahweh é um só. Então, eles vão e tocam, beijam as mãos assim e você os verá quando eles entrarem no casa. É apenas outra maneira de lembrar as escrituras. Então, ouve, ó Israel, Yahweh é nosso Deus, aliás, qual é o próximo versículo depois desse? Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Yahweh é um e você deve, o quê? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e mente, assim continua. Este é o grande mandamento, amar o Senhor de todo o coração. Então isso faz parte do Shema. Deus verá quando eles entrarem no.
Machine translated by Google. 6.
Instituições de Israel, 13 horas e 27 menos 14 horas e 30. Agora, como existem os 10 mandamentos, leis muito amplas e fundamentais para a sociedade e para o cristianismo e o judaísmo. Há uma enorme transição acontecendo onde Moisés está entregando as rédeas a Josué. Haverá uma grande transição. Como Moisés está deixando. Vá, o que ele está fazendo é criar as instituições. Moisés está aqui no Monte Nebo. Eles vão descer, cruzar o rio Jordão até Jericó. Moisés não pode atravessar o rio Jordão, então ele está no Monte Nebo e está olhando para Israel. O que ele faz é criar as instituições. Em outras palavras, isso é quase como o que chamamos de constituição. Moisés está dizendo que quando você entra na terra, estas são as instituições que vão governar o seu país. Então Moisés estabelece essas instituições no mosaico. Lei. Profetas, 14 horas e 31 menos 20 horas e 56. A primeira instituição que ele estabelece são os profetas. No capítulo 13 vemos o que Moisés tem a dizer sobre os profetas. Ele diz, se um profeta, ou alguém que prediz por sonhos, aparecer entre vocês e lhes anunciar um sinal milagroso ou maravilha, e se o sinal ou maravilha o que ele falou acontece. Então o cara chega até você e anuncia que ele teve um sonho e então anuncia o milagre e o milagre realmente acontece, o cara é verdadeiro ou falso profeta. Você ainda não sabe, não é? É possível, se esse cara faz um sinal ou maravilha milagrosa e esse sinal ou maravilha milagrosa leva lugar. E ele diz, vamos atrás de outros deuses. Ele é um profeta verdadeiro ou falso? Ele é um falso profeta porque o que ele disse contradiz as escrituras. O que ele diz contradiz o que Deus diz revelação anterior quando ele diz, não ir atrás de outros deuses. O que os 10 mandamentos dizem? Você não terá outros deuses diante de mim. Então você conhece o cara é um falso profeta. O que acontece com os falsos profetas? Ele diz, o Senhor teu Deus é testando você para descobrir se você o seguirá de todo o coração, de toda a alma. É o Senhor seu Deus que você deve seguir, e ele você deve reverenciar ou temer. Esse profeta ou sonhador deve ser condenado à morte. Moisés está avisando-os de que haveria profetas no futuro, mas ele os avisou que alguns deles seriam falsos profetas. Qual é a diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta? Quantos falsos?
Machine translated by Google. 7.
Profetas para todo profeta verdadeiro. Será que Israel teve muitos profetas verdadeiros e poucos profetas falsos? Profetas ou eles tinham uma tonelada de falsos profetas e muito poucos profetas verdadeiros? Faz. Alguém se lembra de Elias e dos profetas de Baal no Monte Carmelo? Existem 450 profetas de Baal, há um Elias contra os 450 profetas de Baal. É assim que vai. Em Israel. Se você tivesse que resumir, qual é a mensagem do verdadeiro profeta? O falso. Profeta deveria ser o quê? Morto. O que Israel fez com os falsos profetas? Eles aplaudiu os falsos profetas. Quem eles mataram? Os verdadeiros profetas. Como era o mensagem dos verdadeiros profetas, se eu pudesse resumir a mensagem do verdadeiro profeta em uma palavra, isso é realmente grosseiro, mas se eu pudesse resumir em uma palavra seria o que? Palavra. Chave, arrepender-se. Então o verdadeiro profeta se levanta, ele diz, arrependa-se para o povo. O que? As pessoas fazem. Eles bateram nele. Então, esse é o verdadeiro profeta. Agora, o falso profeta, existem muitos falsos profetas e o que os falsos dizem os profetas de acordo com o livro de Jeremias? Está tudo bem. Paz, amor, harmonia. Paz. Então Jeremias diz que os falsos profetas dizem, paz, paz quando houver, o quê? Nenhuma paz. Aqueles que estão sempre proclamando paz e amor e todos estes coisas maravilhosas, o que Jeremias diz. Esses caras são falsos profetas. A verdade. Profeta diz, arrependa-se. Então o que estou notando é esse contraste entre o verdadeiro e o falso. Profetas. Israel tem muitos falsos profetas. Os falsos profetas eles aplaudiram, a verdade. Profetas eles acabaram matando muitos deles. Alguém se lembra da história de Isaías? Isaías estava fugindo, isto é. Boato de que não está na Bíblia, é isso que a lenda, tradição tem, mas parte disso vem do Livro de Hebreus, Isaías estava fugindo do rei Manassés, que era um homem realmente desagradável e mau. Rei, e esse cara é ruim. Então Isaías foge e se esconde numa árvore. Isaías se esconde no porta-malas. De uma árvore. E o que acontece é que os homens de Manassés o alcançam. Veja que ele está em uma árvore. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma serra e cortam a árvore ao meio. O livro de Hebreus refere-se a alguns deles que foram serrados. Foi Isaías quem escreveu o grande livro de Isaías. Vamos sair daí. Agora, a outra passagem que Moisés traz sobre o profeta é esta, e esta é uma boa passagem também, no capítulo 18. Moisés explica o que é um profeta e diz no capítulo.
Machine translated by Google. 8.
18 até o versículo 17, onde diz, as nações que vos desapropriarão, ouçam aqueles que praticam feitiçaria e adivinhação, mas quanto a vocês, o Senhor, seu Deus, não permitiu. Você não faz feiticeiros, você não faz adivinhação. O Senhor teu Deus levantará um profeta como eu, Moisés. Moisés diz que Deus levantará um profeta como eu. Você deve ouvi-lo por causa disso que você pediu ao Senhor seu Deus em Horeb. Então verso
18.
Levantarei um profeta como você, Moisés, dentre todos os seus irmãos. E eu vou. Coloque minhas palavras em sua boca. O que o profeta deveria fazer? O profeta tinha a palavra de Deus, colocou na boca dele, portanto, o que o profeta disse. Assim diz o Senhor. Isto é o. A maneira como o rei Tiago diz isso é, assim diz o Senhor, porque Deus colocou suas palavras no boca do profeta. Os profetas falaram por Deus. Isso é o que profemia significa, ele fala. Para Deus. Ele fala no lugar de Deus. Moisés diz, Deus vai levantar um profeta como eu. Quando Jesus chega, alguém se lembra do que os judeus perguntaram a Jesus? Eles disseram a Jesus, Jesus, quem é você? Você é o profeta. João 1.21-25, o que é? O profeta. Quem é o profeta? O profeta sai daqui. Deuteronomio capítulo 18. Deus lhes disse que levantaria um profeta como Moisés. Então, eles perguntaram a Jesus, você é o profeta que há de vir, ou você é o Messias, você é o filho de Davi? Quem é você? Você é o profeta. Então esta passagem deu a alguns expectativa de que os judeus esperavam que o profeta viesse e que Deus colocaria suas palavras em sua boca. Eles perguntaram a Jesus, você é o profeta? Jesus disse o quê? Não. Então é uma passagem interessante aí. Juízes 20:57-29-13. Aqui está a segunda instituição que Moisés estabelece no capítulo 16, versículo 18. É a segunda instituição e esta é a instituição do juizado. A propósito, foi Moisés um profeta? Sim, Moisés era um servo do Senhor. Ele é o grande profeta do Antigo Testamento. Moisés está entre os melhores e maiores. Moisés também era juiz. Faz. Alguém se lembra no livro de Números que Deus tirou o espírito dele e colocou-no?
70.
Então 70 pessoas julgaram porque Moisés estava julgando todo o povo e ele simplesmente conseguiu.
Oprimido por isso.
Machine translated by Google. 9.
Então aqui ele dá algumas instruções para os juízes. Ele diz que você vai ter juízes, e em Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, ele diz o seguinte, nomeie juízes e oficiais de cada uma de suas tribos em todas as cidades. A justiça deveria ser local. Cada cidade era ter um juiz. Porque você colocaria juízes em todas as cidades. Para que a justiça seja acessível para o povo. Você não precisava correr 20 milhas para conseguir justiça. Foi no seu próprio local. Proximidade. Então ele diz, coloque um juiz em cada cidade, o seu Deus está-lhe dando e eles julgar as pessoas com justiça. Não perverta a justiça nem mostre parcialidade. Não aceite suborno. Portanto, a grande questão para o juiz era que ele deveria julgar positivamente de forma justa e com justiça. E negativamente o juiz não deveria aceitar suborno. O dinheiro e a justiça devem ser conectados entre si. O que diz a Escritura? O dinheiro e a justiça deveriam ser conectados ou devem ser desconectados? Na nossa cultura, uma vez eu lecionava na prisão estadual de Indiana, que é um prisão de segurança máxima. Os caras estão sentados na aula e eu cheguei e disse, bem, hein? A América é muito boa porque na América você não pode subornar juízes. Adivinho o que aqueles caras fizeram na prisão. Eles riram de mim. Eles disseram, você quer conhecer o juiz que você quer saber quanto. Agora você pode dizer que esses caras provavelmente estão na prisão. Porque eles estavam subornando. O que estou dizendo é, o dinheiro e a justiça estão ligados na América. O honesto. A verdade é que deixe-me contar a história de um de meus amigos. Ele estava na prisão. Era suposto ser, acho que foi por 15 anos. Ele estava preso há 8 anos. Ele jurou que estava inocente, jurou absolutamente que era inocente. Um advogado então veio até seus pais e disse: por 20 mil dólares temos um detalhe técnico que pode tirar o seu filho da prisão. Como? Muitos de vocês, se fossem pais, pagariam 20,00 dólares para tirar seu filho de anos de prisão. Você pagaria o dinheiro?
20,000?
Sim. Pense no que seus pais pagam para mandá-lo para a faculdade Gordon. Eles saem baratos assim. Então os pais pagaram 20 mil dólares e adivinho o que aconteceu com o advogado. Ele volta para eles e diz: quase consegui este caso, mas estamos indo na direção errada. Encontrei outra direção. Eu preciso de mais 20 mil dólares e posso tirá-lo de lá. Eu posso fazer isso. Eles inventaram-o. Segundo, e quando o segundo terminou, ele voltou pela terceira vez e disse: já entendi.
Machine translated by Google. 10.
Agora, acertei, mais 20 mil e vou tirá-lo da prisão. Foram 60 mil dólares. Total. Pergunta, você sabe o que aqueles pais fizeram? Eles saíram e tiraram um segunda hipoteca de sua casa para conseguir o dinheiro. Adivinha? Eu estava no julgamento. Ele saia de lá como um homem livre. Ele saiu de lá como um homem livre. Estou falando sério, o advogado libertou 60 mil dólares e na terceira tentativa, o cara teve o caso arquivado e foi exonerado e ele saiu. Se ele fosse um homem pobre, seu rabo ainda estaria na prisão. Mas porque seus pais tinham dinheiro, eles conseguiram tirá-lo da prisão. São dinheiro e justiça conectada. Você diz bem, isso não está certo. Não deveria ser assim, mas é só do jeito que está. Uma das minhas músicas favoritas se chama É Assim Que As Coisas São. Você diz: esse é apenas seu amigo. Esse é meu amigo na prisão estadual de Indianápolis. Da minha geração só temos a dizer duas letras. É dinheiro e justiça. Conectadas, apenas duas letras. OJ, sinto muito, essa é a minha geração. É dinheiro e justiça. Conectado. Se você é uma pessoa pobre, seu rabo vai para a cadeia. Se você tem dinheiro, você sair da prisão. Isso é patético. O que acontece se você for uma celebridade? Você é uma celebridade e faz algo errado. Você recebe um passe ou, eu realmente não quis dizer isso e foi tudo um erro. Então você obtenha ou, nós realmente não colocamos você na prisão. Nós vamos te dar, vamos ver, como eles chamam isso. Serviço comunitário. Não vamos colocar seu rabo na cadeia. Você receberá serviço comunitário. Porque você é uma celebridade e não sabia de nada. Então, vamos deixar você ir.
Ok?
O que acontece se você for realmente uma celebridade e ficar famoso por causa de seu caso? Depois de se tornar famoso, você conseguirá alguns dos melhores advogados do país procurando você porque você é muito famoso para te livrar e eles são advogados de defesa. E eles te tiram do sério. Você pode ao menos, é melhor nem dizer isso, você pode ao menos fugir com assassinato e caminhada. Sim. Você escreve um livro sobre isso e ganha 1 milhão de dólares. ou fazer um filme sobre isso e esse tipo de coisa. Existe algo em seu intestino que lhe diz que na América algo está errado com este sistema de justiça. O que estou dizendo é Moisés. Diz que o dinheiro e a justiça não devem estar ligados. Não deveria haver suborno. Dinheiro e justiça não devem estar ligados. Parece-me que na nossa cultura o dinheiro e a justiça estão ligados e, acredite.
Machine translated by Google. 11.
Eu poderia ficar aqui e contar caso após caso após caso. Na verdade, um até aconteceu. Para mim estava bem na minha cara. Ele apenas riu de mim porque sabia que eu não. Tenho o suficiente para consertar porque me custaria de 10 mil a 20 mil dólares para fazer. Está certo. Ele sabia que estava errado, mas sabia que eu não tinha dinheiro suficiente para contratar um advogado, então ele se aproveitou. Ele ganhou. Sim, então é assim que as coisas são. Então Moisés diz que o dinheiro e a justiça não devem estar ligados. Moisés também diz, estabeleça cidades de refúgio. Então, na margem leste aqui na Jordânia estabelecer algumas cidades e ali na margem oeste do Jordão. Se você matar alguém acidentalmente, suponha que você esteja com um machado, este é um exemplo clássico, e todos os. De repente, a cabeça do machado voa e atinge alguém e mata alguém. Onde você corre? Para. Você corre para uma cidade de refúgio. Os mais velhos da cidade de refúgio saem, falam. Através do seu caso, e se você for inocente, você pode ficar. O Vingador do Sangue, agora quem? Este é o Vingador do Sangue. Se alguém te matou, você percebe que os membros da família viria atrás de você e haveria um Vingador de Sangue da família do pessoa que você matou. Ele viria atrás de você e te mataria. Então, quando você foi para a cidade de refúgio, a cidade então protegeria você. O Vingador do Sangue não tinha permissão para matar você se você estivesse na cidade de refúgio. Agora, o que acontece se você matar alguém de propósito e fugir para a cidade de refúgio? Os mais velhos analisam o caso e se os mais velhos disserem que você matou o cara propósito, os mais velhos entregariam você ao Vingador do Sangue. Então isso não é bom. Então, você não quer ir para essas cidades de refúgio se não for inocente. Mas se você fosse inocente, você poderia ir para uma cidade de refúgio e ser protegido do Vingador do Sangue. Assim, as cidades de refúgio foram muito importantes para a administração da justiça em Israel. Reinado 29:14-35:08. Agora a instituição da realeza. No capítulo 17 de Deuteronômio temos a Lei dos Reis. Havia um rei em Israel no tempo de Moisés? Não. Na verdade, vocês. Acabei de ler o livro de Juízes. Houve um rei em Israel durante o período dos Juízes. Cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos e houve o quê? Nenhum rei em Israel. Portanto, não há rei em Israel. Moisés lhes diz que eles terão um rei. Moisés.
Machine translated by Google. 12.
Diz-lhes que eles terão um rei em Deuteronômio 17. Ele estabelece-o. Expectativa para o rei e aqui está o que ele diz. Quando você entrar na terra, seu senhor. Seu Deus está-lhe dando e tomou posse dela e se estabeleceu nela. E você diz, deixe. Temos um rei sobre nós como as nações ao nosso redor. A propósito, é exatamente isso que eles diria, vocês vão ler o livro de Samuel esta semana. Isso é exatamente o que eles dizem, eles querem um rei como as outras nações ao nosso redor. Moisés disse, está tudo bem. Para vocês terem um rei. Você vai ter um rei. Certifique-se de nomear você o rei que o Senhor Deus escolher. Então Deus estará envolvido na seleção de o rei e ele devem ser de seus próprios irmãos. O rei tem que ser judeu. Ele é. Tem que ser um de seus próprios irmãos. Ele tem que nascer judeu. Não coloque um estrangeiro sobre você. Alguém que não é irmão israelita. O rei não deve fazer três coisas. Em primeiro lugar, Moisés diz que não deveria adquirir uma grande número de cavalos. Ele não deveria multiplicar cavalos. Agora qual é o problema? Multiplicando cavalos. Os cavalos daquela época eram o quê? Instrumentos de guerra. Ele disse. Não multiplique cavalos porque se fizessem isso a confiança deles estaria em quê? Será que o seu? A confiança estaria em Deus ou a confiança deles estaria em seus cavalos para a guerra? Então ele diz, não multiplique. Cavalos. Quero que você confie em mim, não na força de seus cavalos e depois volte para Egito porque o Egito era um dos lugares de onde eles tiravam seus cavalos. Ele diz, eu não quero que você volte para o Egito. Número 2 ele diz, não multiplique esposas. Ele não deve tomar muitas esposas ou seus coração será desviado. Você pode me dizer um rei de Israel que teve muitas esposas e seus coração foi desencaminhado. Salomão ou Salomo? Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Algumas pessoas dizem que ele deveria ser um homem inteligente. Nós entraremos nisso. Eu. Na verdade, passei metade da minha vida estudando Salomão e essa narrativa com Salomão é muito interessante. Há muita ironia e inversão em Salomão. O homem mais sábio acaba sendo o quê? Sim, e então você consegue essa conexão que a sabedoria e a loucura são, na verdade, por outro lado, podem realmente estar conectadas de uma certa maneira. Mas não multiplique esposas porque isso desviará seu coração. Isso é exatamente o que aconteceu para Salomão com suas 700 esposas e 300 concubinas.
Machine translated by Google. 13.
Então, a terceira coisa que você não deveria multiplicar, e isso é fundamental, eu pense na nossa época, não multiplique prata e ouro. O rei não deve acumular grandes quantidades de prata e ouro. O rei não deve usar a sua posição de autoridade para adquirir e acumular ouro e prata para si. As pessoas deveriam usar sua posição para acumular riqueza para si. Moisés diz que não, o rei não deveria adquirir riqueza pessoal. Porque quando o rei consegue toda a sua prata e ouro, ele recebe isso das pessoas. Então isto é Moisés dizendo que não, o rei deveria adquirir uma grande quantidade de prata e ouro para ele mesmo. A propósito, Salomão tinha muito ouro e prata. Isso foi um presente de Deus. Então o que você tem, Salomão, é um tipo interessante de mistura, e nós vamos ter que ver isso mais tarde. Assim, para o rei não há multiplicação de cavalos, nem multiplicação de esposas, nem multiplicando prata e ouro pessoais. O rei não deve fazer essas coisas. Agora, o que o rei deve fazer? Isso é o que ele não deve fazer, multiplique esses três coisas. Havia um mandamento para o rei, diz isso no versículo 18 capítulo 17. Quando ele assumir o trono do seu reino, ele escreverá para si mesmo num pergaminho uma cópia do esta lei. Portanto, o próprio rei deverá fazer uma cópia manuscrita da lei. Porque ele deve fazer que? Tirado dos sacerdotes e levitas. É estar com ele, ele é ler tudo. Dias de sua vida, para que aprenda a reverenciar o Senhor seu Deus e a seguir cuidadosamente todos as palavras desta lei e destes decretos. Ele deve escrever a lei para que ele conheça a lei e ser capaz de governar de acordo com a lei. Então este é o rei. Israel deveria ter um rei. Sim. Deus através de Moisés disse. Eles teriam um rei como as outras nações. Sim. Diante do rei que era seu rei. Antes do próprio rei, Deus era o rei deles. Mas Deus lhes diz que eles estão. Vai ter um rei humano. Ele não deve multiplicar essas três coisas, esposas, cavalos, ouro. Ele deve fazer uma cópia da lei. Quem seria finalmente o rei humano? Israel para sempre. Jesus será o rei final de Israel. Mas Jesus permanecerá como cujo filho. Como rei de Israel, filho de Davi. Davi será o rei de Israel e Jesus será permanecer como o maior filho de Davi, por assim dizer. Jesus é filho de Davi, rei de Israel. Então, você consegue aquela coisa acontecendo com Jesus?
Machine translated by Google. 14.
Sacerdotes e Levitas, 35, 09, 36, 45. Os sacerdotes e os levitas são outra instituição que Moisés estabelece aqui. Qual é o problema com sacerdotes e levitas, capítulo 18, versículo 2? Diz, eles não terão herança entre seus irmãos. Os sacerdotes e levitas não possuem terras. Eles não recebeu terras do Senhor. Todas as outras tribos recebem terras, os levitas não devem. Tem alguma terra, porquê? Qual foi a herança deles? A terra não era sua herança. O texto aqui diz que você não recebe herança entre seus irmãos porque o Senhor é sua herança. Então, qual foi a herança dos sacerdotes e levitas? Eles não conseguiram. Terra, eles obtiveram cidades levíticas. O Senhor era sua herança. São os sacerdotes e levitas. Serão espalhados por todo Israel então. Eu acredito que há 48 cidades levíticas espalhadas. Em todo Israel, portanto, haverá sacerdotes e levitas espalhados por toda parte. Um dos trabalhos dos sacerdotes e levitas será o de ensinar a lei. Então, estas são as principais instituições que Moisés estabeleceu no Monte Nebo. Ele não pode ir para a Terra Prometida, então ele estabelece essas instituições com antecedência. Você vê isso? O livro de Deuteronômio é como uma constituição, criação das instituições que administrarão governo nas próximas centenas e centenas de anos. Moisés configura isso e estes são as instituições que ele cria. Lei e sua relevância moderna, 36, 46, 44, 14. Agora é aqui que começa a ficar complicado. Em Deuteronômio capítulo 22, como você levar a lei daquela época até o século 21? Como você considera a lei mosaica e aplicá-lo hoje? Como se enquadra a lei mosaica? Como você vai desde então? 1400-1200 AC, até agora. Como você traz isso para o século 21 DC? Como você dar aquele salto de 3000 anos? Como você vai daquela época até agora? Deixe-me apenas dar uma ilustração disso. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, diz isso. Em mulheres e calças. As mulheres devem usar calças. Dat. 22 versículo 5 diz isto, uma mulher não deve usar roupas masculinas. Calças, um homem e usa calças na família. Calças são roupa para o homem. As mulheres não devem usar roupas masculinas, portanto as mulheres não devem usar calças. Agora deixe-me dar um exemplo disso. Voltamos de Israel e consegui meu primeiro trabalho como professor em uma faculdade bíblica em Bristol, Tennessee. Eu adorei lá embaixo. Eu era.
Machine translated by Google. 15.
Trabalhando na escola durante a semana, eu ganhava apenas 5 mil dólares por ano trabalhando 80 horas por semana e isso não é muito dinheiro. Então o que eu fiz? Nos finais de semana eu faria pregar em diversas igrejas. Minha esposa se formou em inglês na faculdade. Provavelmente havia uma grande igreja. Igreja membro de 2000 membros e muitas das grandes igrejas têm escolas associadas a elas. Então esse pastor foi até a escola. O pastor leu este versículo das Escrituras que dizia: uma mulher não deve usar roupas de homem. Ele concluiu que calças são roupas masculinas, portanto, todas as meninas que frequentavam a escola tinham que usar saias. Eles não podiam usar calça. Minha esposa estava ensinando lá. Então isso significava que ela tinha que usar saia o tempo todo. Agora, minha esposa, para ser honesto com você, no primeiro ano em que namorei com ela, estávamos de volta ao início dos anos 70. Todas as meninas usavam jeans. Eu usava jeans azul e nunca havia um vestido antes de nos casarmos. Então agora ela tem que usar um vestido todos os dias para trabalhar e ela era formada em inglês, então eles ensinaram álgebra. Ela era formada em inglês álgebra. E ela era professora de educação física lá. Ela chegou em casa um dia dizendo que essa garota escorregou na segunda base. Agora, qual é o problema quando você desliza para a segunda base e está usando essa coisa chamada culottes? Essa garota rasgou todas as pernas e minha esposa veio em casa, apenas balançando a cabeça dizendo que essa garota terá cicatrizes nas pernas para o resto da vida. Porque ela não tinha calças no escorregador para a segunda base. Então minha esposa tem que usar vestido o tempo todo e somos patrocinadores de grupos de jovens. Então, fazemos o que os bons cristãos fazem. Saímos para jogar boliche. Então nós temos o grupo de jovens. Jogando boliche, minha esposa sabe jogar muito bem e então minha esposa vai e pega-o. Bola, ela corre até lá e lança a bola. Ela está de saia. De repente ela vista-se como se fosse uma espécie de salto alto e é como a hora do show da vaca sagrada. Temos esses jovens de 16 e 17 anos. Crianças aqui. Controle-se. Você não quer nenhum programa gratuito aqui. Então eu meio que puxo ela. de lado e dê a ela isso, você sabe que não pode mais jogar assim. É uma dica muito reveladora. Então, minha esposa tem que sair e jogar boliche assim. Ela sobe e joga a bola para baixo. Eu ganhei naquele dia. Mas o problema é que eu sempre disse a ela que pagaria $50 para ver-o. A esposa do pastor esquia na neve com um vestido. Isso não seria engraçado. Ele estava pegando Deuteronomio 22 horas e 5 e aplicando aos dias de hoje. Agora era o jeito que ele...
Machine translated by Google. 16.
Aplicou isso meio louco. Sim. Acho que todos nós reconhecemos isso. Foi absolutamente louco. A propósito, minha esposa usou saia o ano inteiro, na verdade 2 anos. Ela fez. Podemos nos encaixar em culturas diferentes. Essa é uma cultura diferente da que estamos acostumados. Então eles eram muito rígidos nisso e então minha esposa usou um vestido. Da mesma forma quando fui a a igreja menonita e eu tivemos que pregar no dia dos pais e eles disseram que os menonitas não usam gravata porque acham que gravata é algo mundano. Então é por isso que não vou usar gravata. Eu tive que lecionar por 22 anos com uma gravata enrolada no pescoço. Eu não aguentei. Então quando cheguei aqui jurei que nunca mais usaria Mas não, quando fui igreja menonita, obtive a versão King James porque foi isso que eles aceitaram. Então, o que estou dizendo é que quando você está em culturas diferentes, quando você está em Israel você coloca kipá na sua cabeça. Quando você está em culturas diferentes, você se adapta. Então minha esposa usou vestido há 2 anos lá. Você sabe que não é grande coisa. Essas são coisas menores, mas nós fazemos. Discordo sobre como o pastor interpretou as escrituras ali. Nós discordamos de como ele interpretou a escritura ali, mas ele é o pastor da igreja. Você se encaixa. Agora, como você vai do passado para o agora? Todos nós temos a sensação de que isso não estava certo. Deixe-me ler o resto deste versículo para você. Então dizemos que este versículo é estúpido, mas não se trata de calças. Aliás, o que os caras usavam naquela época? Fazer. Sabemos o que homens e mulheres usavam naquela época? Sabemos disso com certeza. A resposta é, na imagem de Ben Azani temos fotos de pessoas. As mulheres usavam mantos até seus tornozelos, os caras usavam túnicas aqui, então os caras usavam saias. Então, o que isso significa, faça? Todos nós temos que nos vestir exatamente como eles se vestiram. É por isso que para os caras que eles dizem, tem. Alguém já ouviu isso? Cinge os lombos. Basicamente você pega sua roupa. E você coloca no cinto porque quando está correndo não quer tropeçar nisso. Manto maluco que eles usam. Você os cinge e é assim que os homens correm. Temos que nos vestir. A maneira como eles se vestiam. Aliás, faz parte da maneira como eles se vestiam por causa do ambiente em que vivem. Sim. Vivemos em ambiente diferente, então você não tem continuar fazendo essas coisas. Do que isso realmente está falando? Então você diz que este versículo é irrelevante para nós e você simplesmente joga fora. É realmente relevante para nós. Deixe-me ler o versículo para você para ver como.
Machine translated by Google. 17.
Você o aplicaria. Diz que as mulheres não devem usar roupas de homem, nenhum homem.
Vista roupas de mulher, pois o Senhor, seu Deus, detesta quem faz isso. O que é? Isso realmente está falando? Sim, está bastante claro. Eu tinha um amigo em outra escola onde eu ensinava e colocava balões em certas partes do corpo e usava meia calça. Depois ele costumava ir ao shopping e passear pelo shopping porque gostava da maneira como as pessoas faziam. Olhe para ele. Ele estava sim, ele estava. É mais isso que esse versículo está falando. Sobre. Não estamos falando de calças versus saias. Então, como você vai do passado para o agora? Esta passagem está falando sobre o que? Deveria haver uma diferenciação entre os sexos. Acho que Ana acertou em cheio. Quando você disse que as calças femininas são diferentes das calças masculinas. Então você sabe que trabalha com isso. A verdadeira questão é a diferenciação dos sexos para a qual eles não estão contribuindo. A confusão dos sexos. Aliás, moramos na América, confundimos tudo. Sim, nós meio que gostamos, certo? Cultura e Direito, 44, 15, 45, 22. Esta é a questão maior e é realmente complicada. Qual é o impacto? Cultura na lei. Quando eu era jovem, pensei que Deus desceu ao Monte Sinai. Deus disse, eu sou Deus, aqui está a minha lei, BIMBIM. Esta é a minha lei, é assim que eu quero. Está feito. Esta é a lei perfeita de Deus e é isso. Ignorando totalmente a cultura, Deus diz. É assim que quer que este mundo funcione. Será que Deus, na sua lei, leva em conta a cultura? Então, o que quero sugerir aqui é que há muito mais interatividade entre cultura e direito. Mostraremos apenas alguns exemplos disso. O rei deveria envolver. Ele mesmo escrevendo a lei e fazendo cópias da lei. Temos um rei hoje? Não. Nós não. Nós descartamos Jorge, não temos um rei e então o rei deveria escrever-o. Lei. Ele deveria escrever uma lei e fazer uma cópia à mão para si mesmo. Agora ele não. Precisa, ele tem a seu BlackBerry, iPhone ou iPad. Oh, Jesus e a lei, 45, 23, 51, 30. Qual é a visão de Cristo sobre a lei? Portanto, quero examinar primeiro a visão de Cristo sobre o lei e então contrastar isso com a visão de Paulo sobre a lei e voltar à questão da direito e cultura. O que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz isto, faça.
Machine translated by Google. 18.
Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir. Eles, mas para quê? Cumpra-os. Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Eu vos digo a verdade até que o céu e a terra desapareçam nem a menor letra, que é a iod letra Y. É meia carta. Ou o menor traço da caneta, um J ou um til, não. Alguém se lembra quando a versão King James disse, nem um J ou um til passará de lei. Um título é uma serifa. Vocês conhecem fontes serif versus sans serif. Arial é sem serifa enquanto com o Times New Roman você viu as pequenas serifas que saem do letras nos T e nos P. Eles terão títulos ou serifas. Serif é o que é chamado de título. É apenas um pequeno som que sai das letras. Ele diz que não a menor letra ou um ending desaparecerão até que a lei seja cumprida. Como Jesus se defende contra Satanás. Em Mateus capítulo 4, um pouco atrás página aqui, Jesus é tentado no deserto. Ele está jejuando há 40 dias e 40 noites em o deserto. Quem vem desafiá-lo? Satanás vem até ele e diz, ei, Jesus, você está jejuando há 40 dias, está com fome, Jesus. Você tem uma pedra aqui, Jesus. Porque você não transforma essas pedras em pão. E Jesus diz, Satanás, eu sei quem você é, observe isso. Vou piscar meus olhos e suas moléculas irão. Como em cada galáxia. Eu só, BAM e você está fora daqui. Ele fez isso. Não, ele não fez. Que? O que Jesus disse, transformar estas pedras em pães. Jesus disse, o quê? O homem não viva só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é Jesus? Fazendo. Jesus está citando Deuteronômio. Transforma estas pedras em pães, disse Satanás. Jesus. Respondeu, o homem não vive só de pão. Ele está citando Deuteronômio 4 para Deuteronômio 8 e aquela seção ali. Satanás leva Jesus ao topo do pináculo do templo, ao ponto mais alto do templo e diz, Jesus, jogue-se no chão porque... E Satanás cita. Escritura? Na verdade, Satanás cita as escrituras e diz, Jesus, jogue-se no chão. Diz no livro dos Salmos que seus anjos o sustentarão. Jesus se volta para Satanás e diz, não, eu não vou me jogar no chão. Você não fará o que é o Senhor seu Deus. Você. Não tentará nem tentará o Senhor teu Deus. De onde vem isso? O livro de Deuteronômio. Ele está citando novamente o livro de Deuteronômio dizendo, não tentarás.
Machine translated by Google. 19.
O Senhor teu Deus. Finalmente, Satanás o leva até a montanha mais alta, possivelmente o Monte Hermon ou
Tabor.
Ele mostra a ele todos os reinos do mundo e diz, curve-se e adore. Eu lhe darei todos esses reinos. Jesus diz o quê? Adorarás ao Senhor. Seu Deus e somente a Ele você deve servir. Ele está citando Deuteronômio capítulo 5, o 10 mandamentos. Todas as três vezes em que Jesus vai se defender de Satanás. Ele cita Deuteronômio para se defender. Cristo usa as Escrituras para se defender. Contra Satanás. Pergunta, precisamos usar as Escrituras para nos defender contra Satanás? Parece fazer sentido. Jesus usa Deuteronômio três vezes na tentação de Cristo. Para se defender. Jesus tinha uma visão muito elevada da lei. Quando perguntaram a Jesus, qual é o coisa mais importante na lei? O que ele disse? Ame o Senhor seu Deus com todo seu coração. E então o que veio a seguir? Amar o próximo como a si mesmo. Estes são os dois grandes mandamentos. De onde eles são? Ame o Senhor seu Deus, é o Shema. Ouve, ó Israel. Amarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6.4. De onde é o outro? Alguém se lembra daquele, amarás o teu vizinho como você mesmo. Vocês memorizaram. Achei que tinha feito você memorizar. Isso é. Levítico capítulo 19, ame o seu próximo como a si mesmo. Vem do Levítico. Então. Os maiores mandamentos de Cristo estão em Levítico e Deuteronômio. Sobre a permanência da lei, Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas... O que? A lei, nem um jota ou til passará da lei até que tudo seja cumprido. Então a lei é permanente. Jesus também afirma isso. Agora, Jesus critica a lei. Algumas pessoas olham para o Sermão da Montanha. Aqui e o Sermão da Montanha podem ser interpretados de diferentes maneiras. Há um todo. Toda a literatura sobre o Sermão da Montanha, apenas centenas de maneiras diferentes e maravilhosas de compreensão e o Sermão da Montanha. Mas uma das maneiras de ver isso é... Jesus diz, vocês ouviram dizer desde os tempos antigos, não matarás, mas eu vos digo. Quem está com raiva de seu irmão sem causa já cometeu assassinato em sua coração. Então, o que Jesus fez? Jesus pega a lei e a coloca no coração. Jesus leva.
Machine translated by Google. 20.
A lei a aplica ao coração. Sua objeção não é a lei em si, mas sua objeção é para a má interpretação farisaica da lei. Ele leva isso para o coração. Então ele diz.
O que?
Você ouviu dizer que não cometerá adultério. Jesus diz, quem? Olhou para uma mulher com luxúria já cometeu adultério em seu coração. Assim é Jesus. Afirmar a lei cravando-a no coração e dizendo que os motivos contam aqui. O mesmo acontece. Jesus tem uma visão muito elevada da lei. Se uma pessoa é cristã, você terá uma visão elevada da lei. Se você é seguidor de Cristo, Jesus tinha uma visão muito elevada da lei. Esse é o meu ponto aqui.
P.
Paulo e a lei, 51, 31, 57, 18. Agora e Paulo? Paulo, se você for aos capítulos de Gálatas, Paulo traz à tona. Esta lei e o Evangelho contrastam em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Eu só quero ler este versículo. Para você. Paulo é tão positivo quanto a lei. Paulo diz, vocês que estão tentando ser justificados por... A lei foi alienada de Cristo. Deixe-me ler isso novamente. Você que está tentando... Para serem justificados pela lei foram alienados de Cristo. Em outras palavras, se você tentar usar a lei para ser justificado, então você estará alienado de Cristo. Então há essa tensão. Entre Cristo e a lei. Você caiu, se usar a lei dessa maneira, longe de graça. Então, isso é realmente negativo para a lei, que a lei realmente afaste você de Cristo. Então Paulo, no livro Gálatas, terá alguns problemas com a lei. Agora você diz que Paulo é negativo em relação à lei. E a resposta é, não, porque se você vá para Romanos capítulo 7, versículo 12, Paulo diz, a lei é santa, justa e boa. Assim, Paulo em Romanos diz que a lei é santa, justa e boa, mas em Gálatas ele diz-lhes que se eles usarem a lei para ganhar a salvação dessa maneira, então a graça não é boa para eles. Na verdade, isso os afastou de Cristo. Então há essa tensão em Paulo em termos da lei santa, justa e boa, Rom 7, e esta lei da qual ele fala em Gálatas. Ele recebe uma resposta bastante negativa e destaca a natureza condenatória da lei em Gálatas capítulo 3. Deixe-me virar a página aqui até 3.10. Diz, todos os que confiam e observam a lei estão sob maldição, pois está escrito que maldito é todo aquele que não o faz. Continuem a fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Claramente, ninguém está justificado diante de Deus pela lei. Porque ninguém é justificado pela lei porque os justos.
Machine translated by Google. 21.
Viver, por quê? Pela fé. Eu pergunto, alguém sabe de onde vem essa passagem?
Diz, os justos viverão pela fé. Esse é um conceito bastante importante na Bíblia. Os justos viverão pela fé. É uma citação do Antigo Testamento. Alguém sabe? Livro de Abacuque. Com certeza, está no livro de Abacuque. Abacuque é um livrinho maravilhoso, se você tiver algum tempo, é curto, cerca de 3 capítulos. Isso é. Livro maravilhoso e nesse livro diz, os justos viverão pela fé. Paulo diz que a lei nunca justificou ninguém. Deixe-me ler Romanos 4.3, contraste aqui com Romanos 4.3. Paulo diz isto, o que diz a Escritura? Abraão guardou a lei. Ele foi circuncidado e Deus então considerou isso como justiça. É aquele. O que é que diz? Diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Agora, porque Paulo é brilhante. Paulo é absolutamente brilhante aqui. Porque ele está usando Abraão absolutamente brilhante. Abraão é antes ou depois da lei? Abraão tem centenas de anos antes da lei. Abraão é o grande defensor da circuncisão. Foi Abraão alguém com a aliança instituída por ser circuncidado e solenizado. Agora, Abraão então introduz a circuncisão é grande, Abraão foi salvo por guardar a lei ou sendo circuncidado? Não. As Escrituras nos dizem claramente que Abraão foi justificado por quê? Deixe-me ler isso de novo, isso é muito importante. Abraão acreditou em Deus e foi imputado a ele como justiça. Então Paulo volta a Abraão porque todos os o povo judeu afirma que Abraão é seu pai. É como nosso pai Abraão. Então, o que ele faz é voltar a Abraão para preceder Moisés e dizer que Abraão foi salvo. Pela fé, assim você também será salvo pela fé e não pela observância da lei. A lei se destina, e este é o problema fundamental, a lei pretende mostrar. Nós quão bons somos. A lei pretende nos mostrar o quê? Nosso pecado. O que aconteceu é o os fariseus pegaram a lei e a viraram de cabeça para baixo. A lei foi usada para mostrar aos outros quão bons eles eram, não para mostrar-lhes o seu pecado. O que Paulo está dizendo é, não, não, você está entendendo mal tudo isso. O propósito da lei era mostrar-nos o nosso pecado, não mostrar-nos como estamos bem. A lei nos mostra nossos pecados para que nos voltemos para quem? Cristo, como Salvador. Essa é a função da lei. Deus nos escolheu, somos pecadores e precisamos de um Salvador e esse é o fundamento da lei. A lei tem função pedagógica. A lei é um
machine translated by Google. 22.
Mentor, a lei é um mestre, acho que é como a versão King James diz. A lei é um professor que nos leva a Cristo. A lei nos leva a Cristo porque nós percebemos nosso pecado e percebemos que precisamos de um Salvador. Então a lei nos preparou para nos trazer a Cristo para nos mostrar as nossas próprias faltas, para nos mostrar os nossos próprios pecados para que nos voltemos para Cristo. Então, essa é a função da lei. A função da lei é mostrar-nos o nosso pecado, não mostrar que somos justos.
P.
Direito Civil, 57, 19, 60, 33. O que ainda está de pé? Deixe-me que você conceitualize a lei assim, é isso que eu foi ensinada enquanto crescia. Eu acho que é útil e você me verá criticando isso em um minuto, mas apenas pense nisso. As pessoas pegam a lei, os 5 livros de Moisés, e dizem certas partes da lei de Moisés são leis civis. São leis civis, são leis para o governo. Você precisa de lei, o governo precisa de leis. Um governo precisa leis, a menos que você seja um anarquista ou algo assim. Por exemplo, uma das leis que Israel tinha era que se você tivesse uma casa e Tinham telhado plano. A maioria das casas deles tem telhado plano. Você coloca um parapeito, uma mureta, ao redor do telhado da sua casa. Agora, por que você faria isso? Sim, então se uma pessoa está acordada lá, eles simplesmente não saem andando e caem do seu telhado e se machucam. Então você estava exigido por lei para colocar um parapeito ao redor do telhado de sua casa. A propósito, você... Veja, isso seria um requisito de segurança que uma nação poderia querer para que as pessoas não ficassem ferir. Isso é tão improvável agora. Quantos de vocês colocaram um parapeito em volta do telhado? Agora você diz que moramos na Nova Inglaterra e todos os nossos telhados são íngremes. Por que eles são tão íngreme? A chuva cai e o que é pior do que a chuva às vezes? A neve vai do seu telhado. Se você tem um telhado plano na Nova Inglaterra, você tem um problema, basta olhar. Salão gelado. Então o que você quer é íngreme? Precisamos de parapeitos em volta dos nossos telhados. Nenhum. Você só para mediar no seu telhado, não é? Na verdade, eu estive no topo do meu telhado, eu tenho um telhado muito íngreme, fica a cerca de 15 metros de altura e eu sentei bem no topo do pico, eu estava realmente pregando telhas depois que meus shingles explodiram. Então eu tive que acertar de cabeça para baixo. Não havia ninguém lá para me ajudar e percebi que se eu caísse, seria um dos as poucas vezes na minha vida em que geralmente não tenho medo de altura. Percebi que meus filhos...
Machine translated by Google. 23.
Não estão por perto, então se eu caísse não havia ninguém para me ajudar. Foi meio diferente coisa para mim nesta idade da minha vida. Estou pensando duas vezes sobre a altura agora, o que é nojento. Agora, direito civil, deixe-me voltar a isso. Eu tenho vizinho, e isso? Parapeito ao redor do telhado. Dissemos que não temos telhados planos, eles são todos íngremes agora. O quê? Sobre o meu vizinho que tem piscina. Ele tem que colocar uma cerca em volta do seu quintal para proteger para que as crianças não passem e caiam na piscina. Essa é praticamente a mesma lei para proteger as pessoas do mal. Como proprietário, você é responsável por garantir que as pessoas não se machuquem em sua propriedade. Então eles colocaram uma cerca ao redor das piscinas hoje e isso é muito semelhante a esse mesmo tipo de lei. Portanto, existem leis civis. Existem leis civis para o governo. Agora pergunte, você é o governo? Você segue essas leis? Não somos realmente o governo que Israel era. R. Leis cerimoniais 60, 34, 61, 48. Os judeus também tinham leis cerimoniais. As leis cerimoniais são o quê? As leis do sacerdotes e levitas. É assim que você faz sacrifícios e festas. Como era o palavra que usamos para os rituais, usaríamos em inglês esta palavra, rituais. Os rituais são prescrito na lei. Especificou os rituais pelos quais os sacerdotes passam. Como era o outra palavra que usamos nos círculos do Antigo Testamento é uma palavra muito importante para saber. O que chamamos de cerimonial ou ritual? O culto. No Antigo Testamento, lembre-se de que usamos a palavra culto. O culto são esses atos externos de adoração, os rituais, que você atravessa e que pode ser rotulada como a lei cerimonial. Agora pergunto quantos de vocês sacrificaram alguma coisa ultimamente. Quero dizer, um verdadeiro sacrifício de ovelhas e cabras. Ainda cumprimos essas leis cerimoniais. Somos sacerdotes e levitas. O templo desapareceu. O templo desapareceu, o altar desapareceu, por isso não fazemos essas leis cerimoniais. Portanto, as leis civis são leis governamentais e não somos realmente um governo ou nação como Israel era. O cerimonial tem a ver com os sacerdotes e seus sacrifícios.
S.
Lei Moral, 61, 49, 63, 01. Então, em que nos concentramos? No Antigo Testamento nos concentramos na Lei Moral. Agora.
Machine translated by Google. 24.
Existem certas partes da Lei do Antigo Testamento que são morais como não matar, não roubarás e não mentirás. Esses preceitos morais são, você deve não mate, você não deve cometer adultério, esse tipo de coisa. Então o que acontece aqui é que muitas pessoas dividem a lei em três categorias. É isto. lei civil, esta lei é cerimonial ou esta lei é moral. Então, quando a sugestão é que não guarde necessariamente os dois primeiros, mas o terceiro, a lei moral de Deus, AMEU. Senhor teu Deus de todo o coração, AMEU seu próximo como a si mesmo, mantemos a moral lei. Então é isso que é importante aí. Então segmentamos a lei e como transferimos a lei? Nós transferimos apenas a parte moral dessa lei. Isso faz sentido então? Isso faz com que a lei mais fácil de manusear. Temos a lei civil que é para as nações, mas não somos nações. Lei cerimonial para sacerdotes, mas não somos sacerdotes. E a lei moral é o que nós seguir.
T.
Crítica da distinção das leis civil, cerimonial e moral, 63, 02, 65, 20. Agora deixe-me criticar um pouco isso. Meu problema com isso é como você determinar se uma lei é civil, cerimonial ou moral. Às vezes são os leis cerimoniais ligadas às leis morais. O livro da lei, Moisés, primeiros 5. Livros da Bíblia, chegam até nós como um todo orgânico. Chega até nós organicamente. Conectado. Você simplesmente não pode copiar as coisas e colocá-las em categorias como essa. Quando você começa a rasgá-lo e diga, bem, isso é civilizado, isso é cerimonial e isso é moral, você é dissecando a lei. Você não pode fazer isso. A coisa é moral. Agora é imoral fazer isso. Você não pode simplesmente separar as coisas assim. Colocar um parapeito em volta da parede é que questão moral. Sim, na verdade faz parte da sua responsabilidade tanto quanto aquele que possui-o. Lar. É parcialmente civilizado, mas também parcialmente moral. Então o que estou sugerindo é que esta categorização aqui viola a conexão orgânica, a unidade orgânica, o interação com as escrituras consigo mesma. Embora eu goste dessas categorias e sinta que são útil, mas acho que você precisa ter cuidado ao dissecar e dissecar a lei. Então, para ser sendo honesto com você, gosto um pouco da ideia disso, mas você precisa ter cuidado e recuar. Alguns, em vez de verem o civil, o cerimonial e o moral como três recipientes separados.
Machine translated by Google. 25.
Ignorando sua unidade orgânica. Agora, aqui está a melhor maneira que penso de abordar esta questão de direito. O que é? Princípio universal subjacente. Por exemplo, cuidar dos pobres. É cuidar dos pobres em o Antigo Testamento é bom. O cuidado com os pobres no Novo Testamento é bom. Sim. E assim, você obtém esses princípios mais universais. Amai a Deus, sede santos porque eu, o Senhor, vosso Deus é santo, esses princípios são universais. Então o que você faz é olhar para aqueles princípios universais que são transculturais. Eles vão além da cultura e trabalham em seja qual for a cultura e cada cultura irá manifestar isso de forma diferente, mas é basicamente o princípio subjacente que funciona em todas as culturas.
O
R é particularização cultural, 65, 21, 66, 52. R é particularização cultural, agora o que quero dizer com R é particularização cultural? Lutamos com a adoração de Baal hoje. Alguém realmente luta com Baal? Você. Sabemos que no Antigo Testamento eles não deveriam adorar Baal. Nós nem sabemos. Quem é mais Baal? Não fazemos mais sacrifícios de ovelhas, cabras ou grãos. Nós. Fazer limpo e impuro. Não, nós realmente não fazemos mais isso. Seus altares tinham que ser construído de uma maneira especial. Sim, os altares judaicos deveriam ser construídos de pedra bruta em contraste com os altares cananeus que eram feitos de pedra lapidada. Nós não construímos altares. Mas, então essas regras realmente não se aplicam a nós. Mas então você tem que perguntar, você pode ir além dos detalhes culturais para um princípio subjacente universal. Você pode tirar o particular cultural e encontrar o princípio universal subjacente. Esse é o caso da adoração a Baal. Será que isso teria que o que fazer com a idolatria e qualquer forma que ocorra em sua cultura? Sacrifícios talvez. Entendido como Jesus Cristo morrendo por nossos pecados, e percebendo e confessando pecados. E daí? O que estou sugerindo é que cada lei do Antigo Testamento virá de uma cultura. Você tem que tirar algumas coisas, os detalhes culturais e olhar para o subjacente. Princípio. Jesus, a Lei e a Cultura, 66, 53, 72, 24. Agora deixe-me fazer isso um pouco mais. A chave então é este princípio subjacente. E não o particular cultural. Jesus dá um modelo disso, creio eu, no sermão sobre.
Machine translated by Google. 26. Amanta Jam.
Jesus diz que se você está com raiva de seu irmão em seu coração, você não sabe?
Você já cometeu um assassinato em seu coração. Então Jesus basicamente pega a lei e leva isso para o coração. Então, o que estou sugerindo é que deveríamos trabalhar com princípios que fundamentam as particularidades culturais. Agora quero dar mais um passo e neste próximo passo, na verdade descobri alguns. Anos atrás, e isso é difícil. Será que Deus se acomodou à cultura quando deu a lei? Em outras palavras, originalmente pensei que quando ele desceu no Monte Sinai deu sua lei perfeita de que é assim que deveria ser no céu. Isso é perfeito e isso é a maneira como deveria funcionar. Mas então me deparei com uma declaração no Novo Testamento. Que Jesus fazendo em Mateus capítulo 19 versículo 8. Deixe-me ler isso para você, acho que é. Transformou a maneira como vejo a lei. A questão é sobre o divórcio e os fariseus dizem. Isto, porque então, eles perguntaram, Moisés ordenou que um homem desse à sua esposa um certificado de divorciar-se e mandá-la embora. Moisés permitiu o divórcio. Deuteronômio capítulo 24. Moisés permite que um homem se divorcie de sua esposa. Pergunta, isso é perfeito? Isso é perfeito. Mundo. Moisés permite o divórcio. O que Deus diz sobre o divórcio em Malaquias? Deus diz, eu odeio o divórcio. Isso está bastante claro. Ele diz, eu odeio o divórcio. Está bastante claro. O que Deus pensa sobre isso? Ele odeia isso. Você diz bem, se Deus odeia isso em Malaquias, por quê? Moisés permitiu isso em Deuteronômio capítulo 24. Jesus aqui nos diz o porquê, Jesus. Sabe o porquê por trás da lei? Sim, Jesus estava lá. Então Jesus diz isto, Moisés. Permitiu que você se divorciasse de suas esposas porquê? Porque seus corações estavam duros. Será que Deus adaptar sua lei por causa da dureza do coração dessas pessoas? Sim. Ele não vem. Abaixe-se e diga que esta é a lei perfeita, vocês têm que fazer isso. Ele diz, não, isso. A lei perfeita não vai funcionar com essas pessoas porque elas são muito corruptas. Agora, o que isso significa? Muitos, muitos anos atrás eu ensinei esta passagem e estava em uma pequena faculdade no meio oeste chamada Grace College. Eu repassei essa passagem e disse, você sabe o que Jesus quer dizer aqui é que os caras são tão corruptos se você não consegue se divorciar. Esposa, o que os homens fariam com suas esposas? Até que a morte nos separe. Nós prometemos ir. Portanto, o que os homens fariam se não pudessem se divorciar de suas esposas, mas ainda assim odeiam suas esposas? E eles querem se livrar dela, então o que fariam? Eles matariam sua esposa. Eles.
Machine translated by Google. 27.
Matar sua esposa para sair do casamento. Então eu saio e estou falando sobre isso mesmo em América, alguns caras matam suas esposas para se livrar delas na América. Então eu vou embora. Assim e uma senhora vem até mim depois, provavelmente uma mulher de 35 anos. Vem até mim e diz, quem te contou? Você não deveria saber. Ninguém. Aqui é suposto saber. Como você sabia? Ela está ficando toda paranoica aí. Suspeito. Eu disse, senhora, acabei de inventar aquele exemplo de um cara matando a esposa, eu. Não estava se referindo a nada em particular. Ela diz, não, não, você estava falando de mim. Você acabou de expor toda a minha situação. Quem te contou? Basicamente o que aconteceu foi. Esta senhora era do Colorado, isso foi há tantos anos que não importa agora, ela era. Do Colorado. O marido dela deu uma surra nela. Esqueci o que era, 10 mil dólares ou qualquer que seja. Ela descobriu que seu marido havia pago alguém para matá-la. Ela descobriu. Sobre isso, então ela pegou as crianças e fugiu para Indiana. Tínhamos esses lugares, acho que são chamadas casas seguras, onde as mulheres podem ir com a sua família e serem protegidas. Então ela se escondeu. em uma casa segura e ninguém deveria saber onde ela morava ou o que havia acontecido. Ela estava fazendo um curso em uma faculdade tentando obter sua educação. O marido dela pagou para. Ela foi morta. Sim, e ela estava fugindo disso. Então estou dizendo que até hoje você... Pegue isto. Jesus diz, por causa da dureza do seu coração. Deus adaptou sua lei. Porque o coração dessas pessoas era tão duro. Ele não queria que essas mulheres fossem mortas. E então ele disse, ei, ok, você pode fazer o divórcio que eu odeio. Agora pela lei é o divórcio. A vontade perfeita de Deus. Deus diz que odeia o divórcio, mas que permitiria o que quisesse. Odiado porque ele não queria que essas pessoas fossem mortas. Então o que estou dizendo é que Deus se adaptou. A cultura. Então você tem que ter cuidado ao dizer que Deus desceu e deu o seu. Lei perfeita, é assim que deveria ser no céu. Não, Deus disse que essas pessoas são. Esses pecadores eu tenho que me adaptar a isso ou eles vão se matar. Você vê como isso. Muda a forma como você olha para a lei. Às vezes você tem uma lei de divórcio por causa do... dureza do seu coração. Vu? Continuidade canônica ou conflito, 72, 25, 76, 22. Aqui está outra coisa com a qual trabalho. Continuidade canônica ou conflito canônico. Fazer.
Machine translated by Google. 28.
Certas partes da Bíblia dizem que está tudo bem se eu comer lagosta mesmo que ela seja impura. Peixe-gato, limpo ou impuro? Imundo. Os judeus tinham distinções realmente nítidas entre limpo e impuro. Mas no Novo Testamento, Jesus, numa visão, diz a Pedro para se levantar e comer. Está tudo limpo. Pedro diz, não, Jesus, não posso fazer isso porque minha boca tem. Nunca tive nada impuro, em Atos capítulo 15. E Deus diz, levante-se e coma, não. Chame de impuro o que chamei de limpo. Pedro é instruído a comer todas essas coisas não kosher no Novo Testamento porque Deus está tentando mostrar que as leis kosher foram aprovadas agora. Se você é cristão, precisa comer kosher? A resposta é não. Atos capítulo 15 nos diz que, como cristãos, não precisamos comer kosher. Então, parte da lei é alterada aí. A esses confrontos canônicos. O Antigo Testamento fez assim e no Novo Testamento, não vamos fazer dessa forma e por isso há um conflito entre eles. Quando você vê esses confrontos, sabe de uma coisa. Isso faz parte da lei cultural. Foi isso. Para essa cultura e não para a nossa cultura. Então, quando você vê o conflito, você pode ver essas divergências na cultura. A cultura é mudada e por isso a lei precisa ser mudado. O que eu diria é que a lei não está acabando. Qual era a função? Essa lei. A função da lei em relação ao consumo de alimentos kosher era de ser um fator étnico-cultural. Como devo dizer, marcador para o povo judeu de que eles faziam parte do povo judeu. Comunidade. O que está acontecendo agora não é o desaparecimento do povo judeu, é realmente expandindo porque agora os gentios estão incluídos. Em outras palavras, você não. Não precisamos mais desses identificadores étnicos culturais porque a igreja é o mundo inteiro agora. Portanto, não está desaparecendo, mas sim se expandindo e sendo destruído. Expandindo-no. Em certo sentido, está sendo cumprido ao ser expandido. Não como você diz, morrendo. Significava que a lei seria violada. A lei ainda é boa. Cumpriu o seu propósito. O seu propósito era identificar o povo judeu e agora tem que ceder porque que a exclusividade étnica está cedendo. Não está passando. Então estou dizendo que seria expandindo e avançando para coisas maiores. É cumprido de forma mais abrangente, de forma maneira mais expansiva. Então não é como se isso fosse ruim agora. Não, não. Tinha o seu lugar, tinha o seu tempo e agora ainda tem seu lugar e hora, mas na verdade está sendo apagado.
Machine translated by Google. 29.
Agora. Está se tornando mais abrangente.
A lei, há algumas coisas que mudam, assim como as leis dietéticas são bem claras. Porque Atos deixa isso bem claro. Não precisamos comer kosher. Portanto, há continuidade e há descontinuidade. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há continuidade, mas também existem alguns aspectos de descontinuidade. a descontinuidade muitas vezes. Esteja neste cumprimento para o maior que está por vir. Então aqui era menor e uma vez. Entrarmos na igreja, ela se expandirá e se tornará mais abrangente.
Ex.
Usos bons e maus da lei, 76.23, 78.10. A lei é boa ou ruim? Bem, se a lei leva você ao legalismo, a lei é ruim. Se eles encontram segurança no desempenho, então a lei é ruim porque você está ficando seguro no lei, não em sua fé em Cristo. A externalização da religião, se alguém guarda a lei. A lei então dá a eles marcadores externos de que você é religioso porque tem esses marcadores externos que novamente não são função da lei. Se a lei leva você a sentir tão bom consigo mesmo que você começa a condenar os outros porque os outros não mantêm lei e você cumpre a lei e começa a olhar com desprezo condenando outros. Gente, essa também não é a função da lei. Portanto, a lei pode ser ruim nesse sentido. Isto pode levá-lo à sensação de que sou melhor que as outras pessoas e, em grande parte, levá-lo ao orgulho. Não seria melhor dizer que é mal utilizado nessas situações porque a lei é sempre certo? Sim, quer fazer assim, então faremos assim. Então a lei pode levar. Alguns se orgulham da pessoa que cumpre a lei, permitindo que ela os leve ao orgulho e ao ganho. A salvação de alguém. Uma pessoa pode pegar a lei e dizer que se eu cumprir a lei então poderei ganhar meu dinheiro. Salvação. Se a pessoa acredita que conquistou a salvação, ela depende de você. Graça. Então a lei pode ter essas diversas funções e até o termo lei é usado em muitas maneiras diferentes. Estas são algumas maneiras negativas pelas quais a lei pode ser mal interpretada e mal utilizada. E mau uso da graça, 78, 11, 80, 23. Agora, e a graça? Você disse que fala muito bem da graça. A respeito. Graça. A graça é boa ou má? A graça pode levar à licença. Uma pessoa pode dizer, Deus.
Machine translated by Google. 30.
Me perdoe para que eu possa sair e fazer essas coisas ruins que sei que não deveria fazer, dizendo. Deus vai me perdoar. Portanto, a graça acaba sendo uma tentação para o pecado. Porque você acha que Deus vai te perdoar. Paulo diz que a graça é boa, mas se a graça te guiar. Pecar, Deus me livre. Paulo diz isso. A mentalidade de que posso fazer qualquer coisa e estarei perdoado pode ser um problema. Se uma pessoa tem a mentalidade de que posso fazer qualquer coisa e estarei perdoado, então a graça está levando você pelo caminho errado. Então a graça tem esse lado negativo também. Este é o grande problema, a valorização do pecado. Este é realmente um grande problema, penso eu em nosso. Cultura. Nossa cultura impulsiona a graça. Isso levou à desconexão entre ato e consequência. Essa é uma das maiores coisas da nossa cultura que mantém muitos jovens. Pessoas na tolice, em vez de permitir que elas avancem para a sabedoria. O desconexão com ato e consequência porque pensam que podem agir sem consequências. O problema é que há consequências e por isso o pecado é desvalorizado. Alguns. Acho que você sempre tem uma segunda chance. Então nesse tipo de pensamento a graça é ruim. Na próxima vez, quando chegarmos a esta sessão, falaremos sobre algumas leis que são muito difícil. Uma dessas leis serão as leis da guerra. Então, queremos falar sobre alguns leis que nos abalam os ossos e vamos aplicar essas leis duras na próxima vez. Tomar cuidado. Vejo você no terça-feira. Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento. Curso, palestra 17 sobre o livro de Deuteronômio, as instituições de Israel e os vários. Compreensão do conceito de direito. Transcrito por Sam Mazon, editado por Ted Hildebrand 2.